Capital FM.
7h14, de volta com Vila Bela em Pauta, mais uma edição ao vivo desta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025, já nos estúdios da Rádio Primeira Capital FM. Está aqui comigo, né, o vereador Felipe Zamo e o Jones Marques, né, Jones?
Exatamente, Renata, mais uma vez, muito bom dia, né, para todos que estão chegando. Tem muita gente já mandando mensagem, bom dia, Renata, já participando também. É para você que está aqui no centro da cidade, bom dia. Para você também que está aí nos dando uma carona, né, o pessoal pela BR-174B, sentido Pontes e Lacerda. Tem pessoas também vindo para Vila Bela aqui, claro, no Bom Dia Todo Especial. E as comunidades rurais, sítios, chácaras e fazendas, está todo mundo sintonizado, já aguardando. Vereador, seja muito bem-vindo aqui à Primeira Capital FM, né? Sinta-se à vontade aqui também e com certeza a expectativa é muito grande para essa manhã, né, Renata?
Com certeza. Bom dia, dá um bom dia aí aos nossos ouvintes, vereador.
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, equipe Primeira Capital FM. É um prazer estar aqui esta manhã com vocês, bem como com toda a população e região de Vila Bela.
Imagina, o prazer é todo nosso. Transparência e responsabilidade fiscal, a visão do vereador Felipe Zamo sobre as contas públicas de Vila Bela. Hoje vamos debater um assunto fundamental, a saúde financeira da nossa cidade. Por isso, recebemos o vereador Felipe Zamo, do Partido PL, que na última sessão da Câmara fez críticas importantes sobre a condução das contas públicas em Vila Bela. Vamos entender o que preocupa na gestão das finanças e qual a proposta da oposição. Vereador Felipe, na sessão passada, o senhor fez críticas contundentes à situação das contas públicas municipais. Pode nos resumir quais foram os principais alertas que fez em plenário?
Bom dia. Na última sessão, foram abordados diversos temas dentro dos comentários lá da sessão da Câmara, principalmente na palavra livre. Apontei diversos valores gastos pelo ente público do nosso município com relação a festividades, despesas do orçamento com assessorias, entre outras pautas. Levantei diversos pontos com relação às empresas das festividades. Abordei os valores de mais de 2 milhões de reais referente a essas festividades. Sabemos a importância dos momentos culturais de festividades do nosso município, mas também precisamos de um certo cuidado.
Sim.
Algumas das empresas da qual até informei naquele momento, da qual está até de forma transparente no portal do município, foram gastos mais de 1 milhão com uma única empresa. Até apontei diversas vezes com relação às transparências de notas fiscais para que nós, enquanto vereadores, e principalmente como um vereador membro da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara, a gente tivesse esses valores para estudarmos a saúde financeira do nosso município. Já aportei algumas outras vezes, indaguei, pedi relatórios dentro das comissões, até mesmo de projetos de leis levantados pelo município, pela prefeitura, para que pudéssemos analisar. Em algumas vezes, houve até alguma negativa para que nós mesmos, vereadores, fizéssemos esses estudos. Mas a gente sabe da nossa dificuldade também. Sou vereador de primeira vez, é a primeira viagem que a gente está aqui nessa empreitada como vereador. Fomos eleitos pela população, acreditam no nosso potencial, assim como de todos os outros membros da Câmara.
Vereador, só aproveitando aqui uma deixa aqui, normalmente eu também tenho esse costume de acompanhar, né, mesmo pelas redes sociais, as sessões. A gente percebe uma fala bastante contundente por parte do senhor e de alguns outros vereadores também. E uma das discussões, além das questões das festividades, se falou muito sobre a questão de locações de veículos, sobre questão de contratações. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Certo. Essa questão dos veículos locados já vem há alguns meses sendo abordados pelos vereadores. Fiz um estudo no último dia, antes da sessão, sobre os valores gastos com essa empresa de locação. Foram valores de R$ 611 mil reais de locação de veículos. Dentre eles, caminhonetes, até mesmo nos últimos dias estive pesquisando, para mim foi uma surpresa novamente, o veículo utilizado pela ação social para transporte de crianças e demais pessoas que utilizam o serviço público da secretaria, que é aquela van, ela também é locada. Eu, como vereador, imaginava que era um veículo próprio da secretaria.
No ponto de vista, nós acompanhamos também algumas discussões com relação, porque existe um contraponto ali, qual que é a sua opinião com relação a isso? Né? Dentro da fala, da sua fala na tribuna, você faz ali alguns apontamentos, né? Demonstra através da sua fala uma certa insatisfação e preocupação também com a saúde financeira do município. No seu ponto de vista, essas ações por parte do Executivo Municipal está tendo possibilidade de levar o município a um colapso financeiro?
É uma preocupação enquanto vereadores, né? Principalmente por sermos fiscais dos trabalhos desempenhados pela administração, mas hoje eu vejo que ainda é cedo para a gente falar até mesmo de uma responsabilidade, porque a gente está nos primeiros 8 meses da gestão, não tivemos as contas públicas enviadas ainda para a Câmara de Vereadores, entendeu? Provavelmente no ano que vem a gente vai estar analisando as contas do primeiro ano de administração, bem como apontar o que nós, enquanto vereadores, fazemos parte do município aqui de Vila Bela, com relação à LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária, que é a LOA, o Plano Plurianual, que é o PPA, entendeu?
Dentro desses principais alertas ali, além dessa questão de veículos, a questão de eventos, existe outras alertas aí que o senhor já vem trazendo na tribuna?
São diversos pontos, assim, já fiz alguns requerimentos, até mesmo com relação à preocupação da saúde pública aqui do município, com relação até mesmo da nossa ruína. Pedi informações com relação àqueles diversos pombos que tem no prédio. Então, isso traz uma série de riscos para a nossa população. Já fiz outros requerimentos solicitando informações para a destinação de alguns prédios públicos para que sejam evitados alguns gastos desnecessários, até mesmo com outros tipos de locações de imóveis.
O senhor mencionou ali, por exemplo, a questão do desequilíbrio orçamentário, falta de transparência. O senhor consegue comentar sobre quais áreas ou despesas chamaram mais a sua atenção durante esses meses aí, esses 8 meses?
Então, eu tenho acompanhado o Portal da Transparência, que é público para toda a população acompanhar, até se a equipe posteriormente quiser fazer uma foto, a gente fazer um vídeo publicando como que funciona esse portal aqui através da rádio, a gente está à disposição. Tenho visto alguns empenhos, alguns contratos aqui dentro do portal, que muitas deles não têm a nota fiscal para a gente acompanhar. Uhum. A gente sabe que tudo indica que eles são licitados, são seguidos as diretrizes, mas nós, enquanto vereadores e até como público em geral, cidadão, não conseguimos acompanhar por falta dessas notas fiscais. Até já levei isso para a contabilidade do município, para a administração no âmbito geral, para que forneçam isso de forma clara para nós, enquanto cidadãos, primeiramente, bem como vereadores.
Qual o impacto dessas deficiências financeiras no dia a dia, né, da população, especialmente em áreas como saúde, educação e infraestrutura?
Bom, sabemos que o nosso prefeito está no seu segundo mandato, a população acredita no potencial dele, todos nós queremos um município cada vez melhor, porque a gente sabe que o nosso município é de faixa de fronteira, existe as suas deficiências, as suas problemáticas também, por ser um município em extensão territorial grande, de diversas comunidades rurais, escolas, uma saúde também que enfrenta seus problemas corriqueiros, né? Principalmente também agora nessa época de seca. Então, a gente precisa estar atento também, orientando. Enquanto vereador, temos as nossas indicações, que são as formas de assessoramento da gestão pública. Então, é uma preocupação de nós, vereadores. Todas as nossas indicações, requerimentos, são aprovados pelos nobres vereadores. A gente tem grandes vereadores aqui nesse mandato, nessa gestão. Então, assim, a gente fica sempre alerta para trazer o melhor para o nosso município.
Sim, Jonas?
Então, mas assim, qual que seria de fato esse impacto? Se tratando ali, eu estou pegando aqui um gancho, vereador, da sua fala, né? Nas últimas sessões, né, a gente tem acompanhado, tem assistido ali, né, não estamos na Câmara, mas a gente, pelo YouTube, né, pela página aí da Câmara, a gente vem acompanhando. Mas dentro da sua fala, o senhor é muito incisivo, né, muito direto, o senhor é bastante crítico com relação às atuações da Prefeitura. Dentro desses apontamentos, de fato, qual que é esse impacto que ele termina gerando, né, essas deficiências financeiras que ele termina gerando ali a população vilabelense, né? Porque nós sabemos que quando uma saúde financeira pública ela não vai bem, ela termina impactando na saúde, ela impacta na assistência social,
educação.
Impacta na educação, impacta na infraestrutura. Então ele termina pegando de mamando, caducando, pega ali toda a população vilabelense. Dentro dessas análises que o senhor vem trazendo na tribuna, nos dias de sessões, eu gostaria que o senhor, de fato, colocasse para nós o que esse impacto já está trazendo, ou o senhor tem uma previsão ali, uma possibilidade de ser trazido aí para a população. O que a população sofre com isso?
Hoje a população tem sofrido em diversos aspectos também. Como eu disse na última sessão, a problemática das estradas rurais se iniciou desde o primeiro dia do ano.
Sim.
Principalmente pela época de chuva. Ocorre que agora, na época da seca, a gente espera-se que sejamos atendidos enquanto moradores da zona rural, bem como aqueles que utilizam do serviço público.
Uhum.
Então, hoje, a gente já vê esse impacto negativo no sentido de estar ainda sofrendo com isso. Principalmente porque agora no mês seguinte, setembro, já se inicia as chuvas.
Sim.
E a gente não viu estradas, por exemplo, patrulhadas, que automaticamente melhoram a qualidade de vida da população para transporte escolar de crianças, a da saúde, por exemplo. Então, esse é um ponto muito negativo que hoje eu vejo. Mas isso está dentro dos critérios adotados até pela própria gestão.
Uhum.
Porque enquanto vereador também solicitei relatórios referente ao cronograma de trabalho. Lá atrás, quando solicitado, foi nos passado que estariam seguindo apenas as urgências naquele momento. Principalmente, também outro ponto que a gente vê que dificulta a vida da população são a referente aos ônibus escolares.
Sim.
Até ultimamente teve, no início do mês, uma sessão de audiência pública lá no distrito de Santa Clara para discutir alguns pontos referentes a isso.
Uhum.
Temos diversas problemáticas também que, enquanto vereadores, é nos abordado por telefone. Hoje a gente está com uma problemática em tal comunidade referente ao ônibus que não puxou.
Uhum.
No outro dia a gente tem, por exemplo, o ônibus que está em manutenção e não temos um reserva. Então são diversos aspectos que vão impactando a vida da população.
Sim.
E geram uma certa insatisfação da população e a gente, enquanto vereador, por conta de querermos um município cada vez melhor. A gente vive aqui, eu, por exemplo, há mais de 25 anos, a minha família veio para cá quando pequeno. Então, eu vivi toda a realidade do nosso município, desde os anos 2000, por exemplo, até a presente data. Então, enquanto criança, eu já vi a problemática do ônibus,
uhum.
a problemática das estradas. Então, a gente quer que isso mude enquanto cidadão, enquanto vereador, enquanto um representante aqui do nosso povo.
Então, esse problema do ônibus já é antigo.
Com certeza. Então, a gente precisa enfrentar isso de uma forma que mude essa realidade.
Chegando uma pergunta nessa mesma linha, inclusive lá de Santa Clara do Monte Cristo, já quero mandar um abraço para todos. O pessoal está perguntando, vereador, se o senhor sabe que o pagamento dos ônibus, segundo o que nos chega aqui agora, que há 2 meses está em atraso. Isso também é um impacto de uma má gestão financeira?
Bom, nesse seguinte ponto, não tem como eu entrar nessa esfera.
Sim.
Por conta que não sou eu que administro os valores.
Uhum.
Então, depende de uma série de critérios, por exemplo, para ser emitida a nota fiscal, para ser empenhado e pago. Então, isso deve ser gerido pela própria administração. Então, essa análise não tem como eu, como vereador no presente momento, fazer uma resposta e uma crítica com relação a isso, a esse período sem o devido pagamento como foi perguntado.
Então, 2 meses de atraso seria normal?
Não posso dizer isso porque não tenho conhecimento do próprio contrato, não sei qual que é a empresa.
Se não você... está a par desse departamento, né?
Exato. Se você pudesse me dizer qual que é a empresa, a gente poderia até pesquisar aqui no portal da Transparência.
Então, a informação que chega aqui para nós, é, lá de Santa Clara, né, que está atrasado ali há 2 meses, né? Essa é a informação e pediram aqui para fazer essa pergunta ao senhor aqui. É, mas podemos passar, já que não...
Sim, ele não, né? Sim. No momento não...
Se eu pegar, por exemplo, aqui no portal da Transparência, uma das empresas, temos notas fiscais do mês de janeiro, 3 de fevereiro, temos de março, temos de abril, temos de junho, julho, de agosto não tem, por exemplo, nesta empresa. Agora, se a gente for estudar, analisar uma a uma, a gente precisa ver a situação de cada uma.
Sim.
Não é defendendo, nem acusando um ao outro.
Sim.
Mas a gente precisa também
pergunta,
ter...
Pergunta feita pelo Alessandro, né?
A gente precisa ter...
O Alessandro lá de Santa Clara, do Monte Cristo.
Certo. Como vereador, a gente também precisa ter responsabilidade nas nossas próprias respostas.
Uhum. Sim, com certeza. É, podemos continuar?
Sim, na área da saúde, assim, como que o senhor vê, como que está?
Hoje a gente tem, por exemplo, os postos de saúde, os PSFs e o Hospital Evangélico de Mato Grosso.
Uhum.
Nos PSFs, já no começo do ano, a gente teve uma questão, por exemplo, no Jardim Aeroporto, de um dos médicos que estava afastado, né,
uhum,
por questões de saúde.
Sim.
E teve essa falta de médico naqueles dias. A gente teve conversando com o secretário, a gente tem essa liberdade de conversar com os secretários para abordar essas situações que a população sente lá na
claro,
ponta, né, como usuário do serviço público.
Uhum.
E temos o Hospital Evangélico também, que tem o contrato com o município, que desempenha esse papel fundamental de urgência e emergência, bem como também tem trabalhado para atender as cirurgias do Fila Zero.
Uhum. Não tem como, né? Os postos de saúde, os médicos, né, pegar férias ou sair, né, para se cuidar e deixar vago ali, a doença não espera, não para.
É um dos principais pontos que a população precisa, é a saúde em primeiro lugar.
Saiu um, tem um substituto. Tem que ser essa.
No caso, já tem que ter essa previsibilidade de ausência dos próprios servidores para que automaticamente seja suprida essa demanda.
Sim.
Temos também questões de postos de saúde no distrito de Ricardo Franco. Tem também questões levantadas pelos próprios vereadores, no caso do vereador Marquinhos, lá da Ponta do Aterro, das problemáticas que lá se vive, por ser principalmente um distrito longe da nossa sede, aproximadamente 200 quilômetros.
Sim. 7:32.
Vamos para um breve intervalo, Renata?
Rapidinho?
Isso,
tomar um café?
Tomar um café, tomar um canizinho ali.
Limpar a garganta?
Isso, e já retornamos.
Tá bom, então. Primeira casa.